Agora no Revista Brasil, vamos falar de um assunto essencial, a questão da Covid-19. Você pode imaginar, nossa, a Covid está tranquila, a situação é diferente. É, está diferente. No início houve aquela procura pela vacina, depois várias pesquisas, e a pesquisa para medicamentos, para prevenir, para combater a Covid-19. Nós vamos conversar agora com um especialista nesse tema, o pesquisador, o professor Carlos Alberto Molinari. Professor Molinari, que é pesquisador e professor titular do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Professor Montanari, bom dia para o senhor.
Senhor Anchieta, aqui é o professor Montanari, diretamente de São Carlos. Muito obrigado por sua excelente e carinhosa introdução.
Professor Montanari, a gente fala de pesquisa aí da Covid-19. Existem alguns pesquisadores trabalhando nisso. E a gente pode ter... qual o resultado que o senhor pode falar aqui para o ouvinte do Revista Brasil, nesse momento, as pesquisas mais promissoras, professor?
Nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia, né? E como o senhor bem lembrou, a pandemia nesse momento deu uma arrefecida, né? Ou seja, existe inclusive uma determinação governamental em relação aqui no estado de São Paulo, pelo menos em relação ao uso das máscaras, etc, etc. Entretanto, a pandemia ainda não está suspensa, né? O que significa dizer que ainda existem vírus circulantes, né? E essas preocupações, elas, no meu entendimento, pelo menos, ainda deveriam ser persistentes. E, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, né? Como se trata de um vírus que tem um poder viral muito grande, ou seja, ele é capaz de infectar, e as novas variantes virais agora, elas têm essas características, né, de uma infecção muito eficiente, as pesquisas, elas continuam sendo realizadas tanto no desenvolvimento das vacinas, né, no que diz respeito às eventuais aplicações para essas novas variantes, quanto, no nosso caso, e como em outros casos também aqui no estado de São Paulo e no Brasil, né, com relação à busca de novos medicamentos, porque através do emprego de novos medicamentos é que nós vamos conseguir mudar o rumo dessa pandemia, porque nós precisaremos sim tratar daquelas pessoas que estiverem doentes, infectadas com o vírus SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19.
Quando a gente fala em prevenção, claro que a vacina é a principal forma de combate. Agora, no tratamento da doença, no tratamento da Covid, temos avanço, professor?
O senhor lembrou um aspecto muito bom, que é importante esclarecer para os seus ouvintes, né, que é o seguinte: a vacinação ela é extremamente importante, porque com a vacinação nós evitamos a infecção pelo vírus. Né? Isso já tem sido demonstrado, os números mostram claramente isso. Né? Quer dizer, o sistema vacinal brasileiro cresceu muito, muito bem, e a mortalidade diminuiu e diminuiu também na mesma proporção. Agora, existem, é claro, ainda os casos de que as pessoas que, por alguma razão ou outra, foram infectadas e desenvolveram a doença, essas pessoas precisam, sim, de tratamentos com medicamentos. E é por isso que a Anvisa, por exemplo, né, que é o órgão regulador de uso de medicamentos no Brasil, já aprovou vários fármacos para uso emergencial para o tratamento das pessoas que estão doentes com a Covid-19. Né? E, no mesmo sentido, vários grupos de pesquisa, né, tanto aqui no Brasil, tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil, vem desenvolvendo aí novos candidatos a fármacos por causa de duas questões importantes, Anchieta, que são as seguintes. A primeira delas é a natural modificação viral que promove, então, o aparecimento dessas novas variantes. E a outra questão importante é que o medicamento, uma vez, o antiviral, uma vez aplicado, né, administrado na pessoa que está doente, o vírus naturalmente tenta se evadir dele. Então, passa a existir também resistência em relação aos novos antivirais. Então, essas pesquisas estão, sim, avançando, né? Nós já temos vários exemplos aqui em São Paulo de candidatos a fármacos para o tratamento da Covid-19.
Nós estamos entrevistando aqui no Revista Brasil o pesquisador Carlos Alberto Montanari sobre os fármacos, os medicamentos em pesquisa para o combate e prevenção do SARS-CoV-2, a Covid-19. Professor Montanari, agora a pergunta vem de Brasília, o editor da Agência Brasil, Aécio Amado, gostaria de participar. Sua pergunta, Aécio.
Bom dia, professor Montanari, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é se deve essa questão desses medicamentos para o tratamento, né, da Covid-19, a SARS-CoV-2. Eu pergunto se é o seguinte, esse tratamento, de alguma forma, pode substituir, através desses novos medicamentos, a vacina?
Senhor Aécio, muito bom dia, obrigado por sua intervenção e excelente pergunta. Não, infelizmente não é esse o objetivo do tratamento medicamentoso, não é? Nós temos que fazer uma distinção bem clara aqui. É fundamental que as pessoas sejam vacinadas e o sistema vacinal brasileiro é excelente, não é? O sistema vacinal em São Paulo também é excelente, não é? É um nível de vacinação muito bom, efetivamente, e a vacinação ela é fundamental para evitar que, se infectado pelo vírus, o cidadão, a pessoa, não desenvolva a doença. Entretanto, nós sabemos que muitas vezes, por força de alterações nas variantes ou por modificações dos comportamentos imunológicos das pessoas, nem sempre, em algumas vezes, isso não ocorre. E, particularmente, fica um pouco mais ainda agressivo quando não há o processo de vacinação. Então, pode ocorrer nesses casos em que haja o desenvolvimento da doença. Então, quando nós dizemos que nós vivemos a pandemia da Covid-19, para além do fato de todas as restrições de saúde que a gente observou aí, em todas essas questões de usar máscara, lavar a mão, manter uma higiene bem apropriada, a infecção que leve a uma doença, sim, é possível e tem acontecido. Infelizmente, o nível de mortalidade nesses casos ainda é elevado. E aí, sim, neste momento, o fármaco, o medicamento, não é, é fundamental para o tratamento urgente dessa infecção que escala muito rapidamente para doenças muito graves.
Doutor Montanari, o senhor está desenvolvendo um tratamento, né, que ataca a doença de Chagas, né, ou seja, cerca de 10 moléculas que estão sendo estudadas para o combate a doenças de Chagas, se mostraram, né, 100% eficazes para o tratamento de células infectadas pelo novo coronavírus. A gente sabe que a doença de Chagas vem de um patógeno, né? O Trypanosoma cruzi, né? que causa a doença de Chagas. E no caso da Covid-19 é o coronavírus, novo coronavírus. Como é que essas células, essas moléculas que tratam a doença de Chagas com efeito positivo também no combate à doença de Chagas, conseguem, né, ter essa eficácia no tratamento de células contaminadas pelo novo coronavírus?
Excelente essa sua questão, senhor. Eu agradeço muito o senhor me dar a oportunidade de fazer esse esclarecimento aí. De fato, o senhor tem toda a razão. São dois patógenos completamente distintos. Um é um parasito que sobrevive no organismo humano à custa dessa parasitemia, né? E o outro é um vírus que também precisa da célula do hospedeiro, né, de nós seres humanos, para poder se replicar. Diferentemente do vírus, né, o Trypanosoma cruzi, ele tem vida, né? É um parasito que se aloja em tecidos do organismo humano e é capaz de permanecer lá durante muitos anos. No caso do vírus, isso não é possível. Por quê? Porque o vírus, em geral, ele pode ter, sim, uma vida muito efêmera e ele terá, se ele não chegar ao estado de causar uma doença no ser humano. Acontece que nos dias atuais, senhor Aécio, nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos, nós descrevemos e desenvolvemos aquilo que nós chamamos de doenças ao nível molecular. Então, o que significa isso? Do ponto de vista químico, isso significa que tanto o vírus quanto o parasito, eles têm na sua estrutura viral e parasitária alguns componentes químicos e bioquímicos que são semelhantes. Então, a ideia, tanto no caso do Trypanosoma cruzi, quanto no caso do SARS-CoV-2, é exatamente atacar essas grandes moléculas que são muito semelhantes. E como elas são muito semelhantes, é possível, então, fazer a transição de um candidato a fármaco para o tratamento da doença de Chagas para o caso do tratamento da Covid-19. Por quê? Porque o mecanismo como esses novos candidatos a fármacos usa é essencialmente o mesmo mecanismo, apesar de serem patógenos completamente distintos.
Agora, doutor Montanari, o senhor acha que esse trabalho que o senhor está realizando, ele ainda deve passar para a fase pré-clínica, em que o medicamento começa a ser testado em animais? O senhor acha que esse medicamento, esse trabalho que o senhor está realizando, cheguem à população, ainda demora muito tempo, mais um ano ou antes disso? Há um prazo específico ou precisa ainda de muito desenvolvimento?
Não, no estágio atual que nós já estamos, senhora Aécio, que é já as fases pré-clínicas ulteriores, né, ou seja, aquelas que já estão chegando às portas das fases clínicas, né, para ensaios em seres humanos, precisam ser enfrentadas da mesma forma que foi enfrentada a questão do desenvolvimento das vacinas, né? E como faz a Anvisa agora, tem que ter um tratamento emergencial. Então, nos casos dos exemplos que nós temos no Brasil hoje, o mesmo tipo de estratégia deveria ser, sim, adotado. E se nós conseguíssemos adotar esse procedimento emergencial, em um ano nós certamente teríamos novos candidatos a fármacos para tratamento da Covid-19 desenvolvidos completamente em território brasileiro.
Anchieta Filho.
Muito obrigado, Aécio. Professor Montanaro, ainda falando desse prazo, quando é que a gente pode sonhar em chegar na farmácia e pedir para o farmacêutico? Eu queria, por favor, um remédio para a Covid-19. Dá para imaginar isso?
Teoricamente, hoje já é possível, porque a Anvisa já autorizou o uso emergencial de vários fármacos para o tratamento da Covid-19 aqui no Brasil, né? O processo todo, na prática, entretanto, é um processo que um tanto quanto mais complicado por duas razões importantes, que eu gostaria de lembrar aqui e agradeço muito a sua pergunta. O primeiro deles vem daqueles fármacos que nós chamamos de biofármacos, que são os anticorpos monoclonais, que são, em geral, usados para o tratamento da doença de uma forma característica, distinta de um outro tipo de fármaco que nós chamamos de pequenas substâncias químicas. O caso dos biofármacos, por exemplo, que são desenvolvidos de forma biológica, digamos assim, enquanto que as pequenas substâncias químicas são desenvolvidas, como o próprio nome diz, de forma bioquímica, né? O grande problema que nós estamos enfrentando hoje, senhor Anchieta, é duplo. O primeiro deles é que esses biofármacos, em geral, como são produtos biológicos, eles custam muito caro, né? Então, naturalmente, que precisa do envolvimento aí do governo e de parcerias aí com o setor privado para que esses medicamentos cheguem de forma acessível para a população que precisa. E no que diz respeito às pequenas moléculas, né, aos fármacos que são substâncias químicas já com um custo diferenciado e um mecanismo de ação também distinto, isso já acaba sendo um pouco mais viável, digamos assim. O grande problema aqui, apenas a título de exemplo, né, no caso do Paxlovid, que é o medicamento desenvolvido pela Pfizer, que a Anvisa acabou de aprovar agora recentemente para uso aqui, é efetivamente quando é que eles vão chegar. A nossa expectativa é que, se nós fôssemos capazes, sim, de fazer esse desenvolvimento emergencial, nós conseguiríamos, como eu disse mais cedo, né, nós conseguiríamos atender a esse seu anseio aí de, dentro de um ano, encontrar nas farmácias os medicamentos desenvolvidos no Brasil para o tratamento da Covid-19, com preços aí acessíveis e que pudessem ser, então, usados pela população que precisa.
Professor Carlos Montanari, professor pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, agradeço muito a sua participação, uma entrevista fantástica falando a respeito dos medicamentos para a prevenção e combate à Covid-19. Que o senhor tenha sucesso na sua pesquisa, que os cientistas tenham o apoio financeiro, o apoio governamental, que possam continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, senhor Anchieta. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria só de enfatizar que essa questão da parceria público-privada que envolva também a indústria farmacêutica brasileira é fundamental para que nós consigamos, sim, voltar daqui a um ano com essas notícias maravilhosas que nós estamos imaginando no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado aos seus ouvintes também.
Está faltando ainda parceria? Está faltando necessidade de mais força para isso?
Sempre é importante observar, porque essa questão da parceria, ela é sempre muito importante, não é? Porque nós, na universidade, embora nós façamos o desenvolvimento do conhecimento, nós tenhamos aí uma característica educacional muito importante, a inovação é também uma característica muito importante nos tempos modernos em nossas universidades, mas quando nós chegamos nessa fase, senhor Anchieta, já é uma questão em que a indústria farmacêutica precisa, okay, sim, ter uma participação efetiva.
Professor, muito obrigado, sucesso para o senhor, forte abraço para o senhor, professor Carlos Montanari.